mapeamento genético do fungo da ferrugem asiática está pronto, mas e agora? O que pode acontecer? Para onde as pesquisas devem caminhar? Aqui comigo, o Maurício Meyer, ele é pesquisador da Embrapa e vai nos ajudar a entender o futuro desse mapeamento mesmo, né? De que forma esse mapeamento pode ajudar aí a controlar melhor, controlar com mais eficiência a ferrugem asiática hoje no Brasil. É uma doença importante que merecia esse mapeamento.
Com certeza, é a principal doença na cultura da soja, que mais ameaça a sustentabilidade e produção da soja no Brasil. E é um fungo extremamente agressivo, que tem uma velocidade de multiplicação muito rápida. E isso traz a dificuldade e a dificuldade realmente de se manter controle efetivo, controle eficiente, né? Então, o que nós precisamos fazer e fizemos ao longo desses anos todos foi tentar conhecer o máximo possível a biologia do fungo causador da ferrugem, né? Mas conhecíamos, assim, vamos dizer assim, por fora o fungo, né? Então, nós sabemos que ele é biotrófico. O que quer dizer isso? Que ele só se multiplica e se mantém de uma safra para outra em plantas vivas. Então, daí vem a importância de se ter o vazio sanitário para quebrar esse ciclo de multiplicação do fungo e começar a próxima safra com menos pressão de inóculo, com menor quantidade de esporos do fungo, porque quanto mais tarde a doença ocorrer no campo, mais fácil de ser controlada e menores serão as perdas.
A calendarização nesse aspecto também tem esse objetivo?
O objetivo da calendarização já é mais a preservação das moléculas de controle químico. Porque o que acontece durante a safra é que nós temos um acúmulo de populações com maior frequência dos genes de resistência aos fungicidas. Então, desde o começo do plantio, da janela de plantio, até a soja ser colhida, você tem um longo período. Então, entre as várias lavouras, as plantadas mais cedo até as plantadas mais tarde, você vai ter um acúmulo de aplicações de fungicida muito maior do que numa lavoura só. Então, às vezes, nós precisamos fazer essa conta. E essa população de fungo que está atacando ali na região é a mesma. Então, se fizermos, por exemplo, soja tardia ou uma soja safrinha, a população que vai para essa soja, por melhor que seja o controle nessa condição, mas vai haver ainda uma multiplicação, uma preservação desta população que sofreu pressão, né? Então, que acumulou maior frequência de genes de resistência. Então, a nossa ideia com a calendarização de plantio é evitar que se tenha essa soja plantada tardiamente e evitar justamente que se preservem as populações do fungo com maior resistência aos fungicidas, né? Então, esse é o objetivo da calendarização.
Mas você estava relatando para mim o que está sendo feito hoje em dia para tentar esse controle mais efetivo da doença. E você dizia que a gente já conhece o fungo por fora, mas está faltando o quê?
Estava faltando isso, que é a edição, né, do genoma da Phacopsis, da ferrugem, do fungo causador da ferrugem asiática. E com isso a gente vai começar a poder entender aonde ocorrem essas mudanças que tornam o fungo mais resistente aos fungicidas ou que fazem com que o fungo quebre a resistência da planta, das cultivares resistentes, né? Porque toda essa mutação, toda essa mudança que causa a adaptação do fungo e ele sobrepõe essas medidas de controle ocorre no seu DNA, lá no genoma, né? E até então nós não conhecíamos essa sequência. E realmente o resultado que se obteve com o mapeamento do genoma mostra que ele tem uma alta capacidade de adaptação, porque ele tem o tamanho do seu genoma é praticamente o mesmo do tamanho da planta da soja. Então é muito maior do que a maior parte dos fungos que causam doença em planta, né? Então essa condição dá para para a Phacopsora, essa condição de adaptação mais rápida e sobrepor mais rapidamente as pressões de seleção química e de cultivares.
A sua colega Francismar falou da complexidade que é esse sequenciamento, né? E os fatores que fazem o fungo ter tanta variabilidade assim. Mas na prática, o que pode ser feito a partir dessas informações?
Bem, a curto prazo não vai mudar nada. A curto prazo nós precisamos manter, preservar e cuidar muito bem da adoção dessas medidas de controle que nós temos utilizado até então. O que vai acontecer daqui para frente, e essa é a boa notícia, é que mais opções de pesquisa e de tentar achar outros mecanismos para desenvolver algumas ou químicos ou resistência na planta, né? Outros mecanismos de controle que a gente possa desenvolver a partir do conhecimento do genoma, tentando buscar dentro do genoma situações de vulnerabilidade da biologia do fungo que possam ser atacadas.
No controle químico, por exemplo, uma molécula que haja de uma forma determinada num gene que não vai mutar. Seria uma ideia?
Exatamente, a grosso modo é essa a ideia. A gente sabe que isso vai ser um trabalho bastante difícil, vai ser trabalho para vários anos, justamente em função dessa repetibilidade que existe no genoma da ferrugem, né? Mas essa é a ideia, tentar identificar quais são genes que determinam no fungo a condição dele causar doença na planta e tentar afetar de alguma forma a ação desses genes, seja através de resistência na planta, talvez a indústria química possa estudar algum mecanismo tópico, né, que possa ser produto tópico que possa ser aplicado.
Então, no caso de uma planta resistente à ferrugem, de que forma ela pode ser trabalhada?
Bom, o que nós conhecemos até hoje são 7 genes de resistência que o melhoramento clássico, através dos cruzamentos, tenta empilhar, vamos dizer assim, esses genes dentro das cultivares, né? Então, alguns desses genes a gente já viu que as populações predominantes de ferrugem no Brasil, elas quebraram essa resistência, né? E, então, os genes que são mais efetivos, os poucos que sobraram, são inseridos nas cultivares pelo melhoramento genético. O que pode vir a acontecer daqui para frente e que provavelmente não só a Embrapa, mas todas as instituições de pesquisa que têm programas de melhoramento vão trabalhar, é buscar algumas metodologias de edição gênica ou de mesmo de transgenia que possa utilizar a informação do genoma e desenvolver algum outro mecanismo de resistência, além dos genes de resistência que nós já conhecemos.
Ou seja, introduzir um gene de um outro lugar qualquer na planta que seja efetivamente eficiente no controle? Mais ou menos isso?
Pode ser também, porque a gente pode identificar genes de outras espécies, né, que não são quebrados pelo mecanismo de patogenicidade do fungo.
Mas por enquanto é tudo suposição, não tem nada de concreto ainda.
Não. Até então, porque até então nós não conhecíamos o genoma da ferrugem. Então, essa edição, esse mapeamento agora, permite que se trabalhe essas linhas de pesquisa. Porque até então a gente trabalhava no escuro nessa linha e realmente os resultados não eram tão direcionados e nem tão eficientes.
Qual o prazo que vocês da Embrapa imaginam para a gente ter algum resultado concreto, ou pelo menos um primeiro resultado aí, a partir das informações obtidas com o mapeamento?
Essa é uma pergunta muito difícil de se responder, em função do grau de dificuldade que nós vamos ter para trabalhar daqui para frente, da estrutura que nós tivermos à disposição, da infraestrutura de pesquisa, né, e da capacidade de trabalho que cada, não só a Embrapa, mas que cada instituição tenha para dedicar esses trabalhos. Eu acredito que pelo menos uma década a gente ainda vai levar para começar a colher bons frutos dessa edição do genoma.
Ou seja, não é um trabalho que está encerrando, é um trabalho que está começando agora.
Exatamente, é um trabalho que está começando e que, na verdade, essa conquista trouxe um pouco mais de luz e um pouco mais de conexão aqui para os trabalhos que até então se tentava fazer.
Vamos conseguir reduzir esse custo de prevenção e controle que a gente tem hoje na faixa aí dos 2 bilhões e 700 milhões de dólares?
Acredito que não. Esse custo ainda continua havendo. Esse custo, na verdade, é só o custo do controle químico. O custo da aplicação do fungicida, do custo da aquisição e aplicação do fungicida. Né? Então, existe ainda uma perda maior por trás disso, que é a perda de controle de uma lavoura, né? com a queda de rendimento da lavoura e todo o processo de perda que isso desencadeia.
Muito bem, portanto, muita pesquisa a ser realizada ainda daqui para frente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, outros destaques para você. Continue com a gente.